o Power Shopping na cidade industrial. E o restaurante do Porto, Porto do Bacalhau. Nossa, ah, beleza, hein? É, você vai comer aquele bacalhau adorê com arroz de Braga? Ah, uma maravilha. Bacalhau deitado no azeite.
Nossa.
Ah, uma maravilha. Tem também as peixadas maravilhosas,
as muquecas,
né? As muquecas. É, restaurante do Porto, Porto do Bacalhau, na Rua Espírito Santo, 1507, esquina de Emorés, onde está o Saldanha, Bete e o Zezinho. E também lá na avenida, na Rua Conselheiro Lafayette, 2099, na Cidade Nova, onde está a Marina. Pois é, restaurante do Porto, o Porto do Bacalhau. É isso aí. Meio-dia e 26, aqui na Itatiaia, estamos falando de Elisete Cardoso, né? E para encerrar essa homenagem a Elisete, eu quero lembrar que eu falei da relação da Elisete com Jacó do Bandolim. É. O Sérgio Bittencourt era filho de Jacó. Ele era hemofírico, ele tinha muitos problemas, brigava muito com o pai, mas tinha uma relação de amizade muito grande, né? Pai briga com o filho.
Depois ele, passa.
O Jacó dizia: meu filho é muito difícil, mas é jornalista, uma figura extraordinária, compositor também, pegou a veia do pai. Morreu cedo também o nosso querido Sérgio Bittencourt. Mas ele, um dia, quando Jacó morreu, ele fez uma música e foi chamar Elisete Cardoso para gravar com ele. Nossa. Que é o Naquela Mesa. A gravação original, porque o Nelson Gonçalves depois gravou, foi maravilhoso, né? É. Mas a gravação original é com Sérgio Bittencourt e Elisete Cardoso.
De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver o melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim.
Tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele.
Essa gravação do tempo em que os músicos se reuniam num estúdio e faziam o melhor. Você imagina aí esse finalzinho do choro, né? Com um piolino, uma coisa linda. Vamos falar de aniversário? Um abraço para o Barreto e a Hélida. Alô, Barreto! Alô, Hélida! Fizeram 40 anos de casados no dia 19, estão em Esmeraldas comemorando, né? É isso aí. Beleza.
40 mil.
É isso aí. Pois é. É a hora de se cantar aquela música, né? Que foi cantada, que é o Bodas de Ouro, né? Né? Que o Bodas de Ouro mesmo, né? Que fala uma música com o nosso querido Casgalhado, né? Que fez grande sucesso. Ô, Barreto e Hélida, saúde pra vocês, viu? Tudo de bom, viu? E naturalmente é a 40ª lua de mel, né?
É isso aí. Exatamente.
Beleza. Ué. Saúde pra vocês, tudo de bom. 12:31 na Itatiaia. Daqui a pouco eu volto, depois dessa homenagem a Elisete Cardoso, vamos homenagear o Raul Sampaio. Até já. Itatiaia.
Imagine viver momentos inesquecíveis cercado pelas belezas naturais da Serra do Cipó. Está chegando Serra do Cipó Praia Adventure, um dos maiores parques aquáticos da região, pensado para quem valoriza lazer, natureza e momentos em família. Piscinas, atrações, diversão e uma experiência única em meio a um dos destinos mais encantadores de Minas Gerais. Conheça nossa maquete em Lagoa Santa, Minas Shopping e Shopping Del Rey. Garanta sua cota agora. 31-3157-3117. Quer comprar ou trocar de carro com total segurança? Venha para a DNA Veículos. São mais de 100 carros em estoque selecionados para você. Na DNA, você faz troca com a melhor avaliação do seu usado e ainda sai com garantia e laudo cautelar aprovado. Estamos no Shopping do Avião em Contagem. Venha para a DNA Veículos e descubra as melhores oportunidades. WhatsApp 31 98467 4827. DNA Veículos. Lugar bom de comprar é aqui na DNA.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Se você está pensando em vender ou trocar o seu carro, a InvestCar pode te ajudar a tomar a melhor decisão. Seja a venda imediata para quem busca agilidade ou a consignação, nossa equipe está pronta para cuidar de todo o processo, da avaliação justa até a conclusão da venda. InvestCar, assessoria automotiva completa, ajudando você a fazer um negócio inteligente. Estamos na Avenida Jair Rodrigues Vale 176, em Confidentes Contagem. Telefone para contato 31 99428 8131. 31 99428 8131.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Já passei da idade, hoje eu sou coroa, estou no Assir, ouvindo coisa boa, Assirantão.
Pois é, eu estava falando aqui do restaurante do Porto, Porto do Bacalhau, onde você encontra o melhor bacalhau do mundo, né?
Verdade.
E tem aquela musiquinha que fala, restaurante do Porto, Porto do Bacalhau. Toca aí, irmão, vamos lá.
Porto do Bacalhau.
Pois é, vamos falar agora de uma grande figura da música popular brasileira, Raul Sampaio, que estaria completando 98 anos de idade. Nasceu em Cachoeiro do Itapemirim no dia 6 de julho de 1928, faleceu em Cachoeiro do Itapemirim no dia 26 de janeiro de 2022, aos 93 anos de idade. Cantor, compositor brasileiro, Vinícius dizia que Cachoeiro do Itapemirim é a capital secreta do mundo, porque tem tanta gente Cachoeiro do Itapemirim, né? Começou sua carreira na ZYL Rádio Cachoeiro como solista de um trio, também tocando violão. Em 49, após o serviço militar, decidiu se transferir para o Rio de Janeiro e foi trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Claro, ali ele conheceu músicos e etc tal, se mostrou e tal, e logo ele estava já integrando o Trio de Ouro com Erivelto Martins e Lurdinha Bittencourt. Lurdinha Bittencourt era a mulher do Nelson Gonçalves naquela época, né? Mas era um grande compositor, fez músicas lindas. Vou mostrar uma das músicas que ele fez e que foi um grande sucesso na voz do Miltinho. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado.
Ser oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Ser oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar. Ai, eu devia sorrir, eu devia para o meu padecer oculta, mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar.
Nosso querido Raul Sampaio fez músicas para todos os grandes cantores da década de 40, 50, 60. Ele fez uma música que foi um sucesso com Nelson Gonçalves e que gerou inclusive um livro escrito por um grande escritor aqui de Brasil. Estou esquecendo o nome dele aqui agora, mas que escreveu um livro contando a história do Nelson Gonçalves, A Revolta do Boêmio, baseada na música Revolta. Número 3 aí, por favor, meu filho. É, isso aí. Vamos lá, Revolta, Nelson Gonçalves. É, a música do Raul Sampaio. Uma maravilha.
Lábios sedutores, sem o carinho dos teus beijos, meu amor, não tenho horas de sossego em minha vida, só sou mais um barco que não tem navegador. Vivo perdido no passado dos teus beijos. Sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus. Vejo outras bocas pra fugir da tua boca. E sinto ainda o sabor dos beijos teus. O desespero me tirou a consciência. E no delírio que me envolve esta paixão, eu vou tramando no meu cérebro nervoso uma maneira de magoar teu coração. É meu consolo acreditar que estás sofrendo em tua vida de prazeres e de louca, beijando bocas como eu, mas com saudade dos beijos que roubei da tua boca. Passado dos teus beijos, sinto o fantasma dos teus lábios junto aos meus. Vejo outras bocas pra fugir da tua boca. E sinto ainda o sabor dos beijos teus. O desespero me deu a consciência. E no delírio que me envolve esta paixão, vou tramando no meu cérebro nervoso uma maneira de magoar teu coração. É meu consolo acreditar que estás sofrendo em tua vida de prazeres e de louca, beijando bocas como eu, mas com saudade dos beijos que roubei da tua boca.
Uma canção gravada pelo Nelson Gonçalves, com acompanhamento de Dino Meira, nossa, Canhoto, Jorginho Pandeiro, Altamiro Carrilho na flauta e Jacó do Bandolim. Do Bandolim, coisa linda, né? Que nossa, a gente não vai ter mais, infelizmente. Meio-dia e 43 na Itatiaia, apresentando A Hora do Coroa.
Seu próximo carro está aqui na Honda Saitama. Tem bônus no seu usado Honda de 15 mil reais. Em toda a linha HRV, WRV, City ou taxa zero na compra do Honda HRV. E bônus de 10 mil reais no seu usado multimarcas. E toda a linha Honda com 6 anos de garantia. Pense bem, vá de Honda, vá de Saitama. Desacelere seu bem maior e a vida. Avenida General Davi Sarnoff, 4123, Cidade Industrial, Contagem.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 2:30 da tarde, Cruzeiro e Botafogo, direto do Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o seu.
O Cabuloso volta a encontrar a torcida no Gigante da Pampulha. A bola rola às 16h, no comando do Poeta Azul.
Dominou, pintou, pegou, gol, Matheus Pereira,
recorreu!
A partir das 6h40, Palmeiras e Atlético, direto da capital paulista.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro.
O Galo quer somar pontos fora de casa. O jogo começa às 7h30, com a emoção do locutor do Barbante.
Subiu Juan, voltou pro gol, Barbante!
No YouTube. YouTube. Acompanhe a narração completa de América e Goiás pela Série B. A partir das 6h15, a narração é comigo. Oferecimento Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. A rádio mais ouvida do Brasil.
Já passei da idade, hoje eu sou coroa, estou no Assir, ouvindo coisa boa, Assirantão.
Raul Sampaio não só foi um grande compositor, também cantor. Me lembro que no finalzinho dos anos 50, ele fez um grande sucesso na gravadora RGE, gravou inclusive o LP, cantando um bolero que foi o grande sucesso do Brasil naquela época. Quem eu quero não me quer. A música é dele e ele canta.
Quem eu quero não me quer. Será de mim agora? Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Que será de suas vidas, da minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz nos braços de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto. Não me quer. Quem eu quero não me quer. Quem me quer mandei embora, e por isso eu já não sei o que será de mim agora. Passo as noites meditando, revivendo meu castigo no meu quarto de saudade. Solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer? Quem não me quer, onde andará? Que será de suas vidas, da minha vida o que será? Não sou capaz de ser feliz de um amor qualquer. Ai, se uma fosse a outra, que eu amo tanto e não me quer. Que eu amo tanto e não me quer.
Essa música fez um sucesso muito grande, mas um outro grande sucesso do nosso Raul Sampaio O Roberto Carlos já tinha sido lançado pela gravadora CBS. E inicialmente o Roberto gravou Bolero. Mas porque num LP ele gravou Louco por Você, que era um roquinho. E ele fez sucesso com Louco por Você, então vamos seguir o caminho do rock. E o Roberto Carlos se destacou na música popular brasileira. Mas ele também é de Cachoeiro do Itapemirim.
Ah, é?
Aí o Raul Sampaio falou assim: Roberto, nós dois somos de Cachoeiro do Itapemirim. Grava essa música que eu fiz para Cachoeiro, meu pequeno Cachoeiro. E o Roberto ficou assim em dúvida de gravar a música, mas depois de muita insistência do próprio Raul Sampaio, Roberto gravou a música Meu Pequeno Cachoeiro, que foi um grande sucesso. Todo mundo pensa que é do Roberto Carlos, mas a música é do Raul Sampaio.
Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade, as dores que arranjei pra mim. Pois todo pranto destas mágoas ainda irei juntar as águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade destas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava, o muro alto laranjal, meu flamboyant na primavera, que bonito que ele era, dando sombras no quintal. A minha escola, a minha rua, os meus primeiros madrigais. Ai, como o pensamento voa ao lembrar a terra boa, coisas que não voltam mais. Pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, doce terra onde eu nasci. Sabe, meu cachoeiro, eu trouxe muita coisa de você. E todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje me lembro de você e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro, só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras, e terra onde eu nasci.
Bonito, né? E aí, relembrando esse grande sucesso feito pelo Roberto Carlos, música do Raul Sampaio, nós estamos encerrando o Hora do Coroa e também essa homenagem aos 98 anos de Raul Sampaio, que nasceu em Cachoeiro do Itapemirim no dia 6 de julho de 1928 e faleceu em Cachoeiro do Itapemirim no dia 26 de janeiro de 2022, aos 93 anos de idade. Era um grande amigo, eu o visitava sempre, fui fazer várias visitas quando eu ia lá em Marataízes, onde ele morava, nem a gente onde conversava muito sobre música e a sua carreira artística. Gente, muito obrigado. Agora, muito obrigado ao Cleiton Geraldo, que esteve conosco, ao Alisson, ao Álvaro, que estiveram aqui conosco. E a gente volta, se Deus quiser, amanhã, às 9 horas, com o nosso programa da semana, né? Se Deus quiser. E agora vamos ter notícias com o Eustáquio Ramos, o repórter Itatiaia. E logo depois tem o Domingão Esportivo com Emerson Romano. E depois tem a jornada, Cruzeiro jogando à tarde, o Atlético à noitinha, lá em São Paulo, e o América aqui em Belo Horizonte. Um abraço e até lá.
Meio-dia e 56, 23 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 47%. Com edição e apresentação de Eustáquio Ramos, está no ar o repórter Itatiaia. Vamos a novas informações sobre a convenção do PSD, que está confirmando o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato à presidência. De São Paulo, ao vivo, Yuri Cavalieri.
Eustáquio, terminou há pouco a convenção do PSD aqui no centro da capital paulista, que confirmou o nome de Ronaldo Caiado para a disputa à presidência da República, tendo Gilberto Kassab como seu vice em uma chapa considerada pura. Ambos, portanto, do PT. Caiado, ele destacou a segurança pública como um dos seus pilares para chegar ao Palácio do Planalto. O ex-governador de Goiás prometeu endurecer o combate à violência doméstica caso se torne presidente. Vamos ouvir.
Até que briga de marido, mulher não se mete a colher, vou meter tornozeleira. Vou confiscar o patrimônio do agressor e vou transferir para a mulher e seus filhos.
Ronaldo Caiado também mostrou confiança ao ser questionado se ele apoiaria Flávio Bolsonaro num possível segundo turno contra Lula. Ronaldo Caiado afirmou que confia que é ele quem vai estar no segundo turno e destacou que aparece numericamente à frente do petista em um eventual segundo turno das eleições. Esses dados são da pesquisa Real Time Big Data, que foi divulgada nesta semana. Portanto, Ronaldo Caiado agora é oficialmente o candidato do PSD à disputa à presidência da República. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
O PDT formalizou na manhã deste domingo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a candidatura de Alexandre Calil ao governo de Minas Gerais. Na convenção também foram apresentados os 78 candidatos a deputado estadual pelo partido e os 54 candidatos a deputado federal. O PDT ainda não definiu quem será o vice na chapa encabeçada por Calil. As definições ainda estão dependentes de conversas com várias legendas. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, falou que há negociações com o União Brasil, o Partido Progressistas, o Solidariedade e o PSDB. E citou nominalmente o deputado federal e ex-governador de Minas, Aécio Neves, com quem ele diz manter uma amizade. Os partidos precisam fazer as definições até 14 de agosto, prazo final para informar ao TSE as chapas completas. Repórter Bernardo Estilac.
Agora vamos a Brasília.
O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para consultas após declarações do presidente Javier Milei durante a Convenção Nacional do PL que aconteceu ontem em São Paulo. Do Itamaraty, as falas contra o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes representam uma afronta às instituições brasileiras. O governo também avalia convocar o embaixador argentino em Brasília para prestar esclarecimentos. De Brasília, Aline Peçanha.
Novas alterações nos horários do metrô a partir de amanhã.
O passageiro do metrô de BH vai ter que esperar um pouco mais entre uma viagem e outra. Nesta semana, de 8 às 11 da noite, o intervalo entre os trens é de 28 minutos. O normal é 15. Isso acontece porque os trens vão circular em linha única desde a estação Calafate, passando pela Carlos Prates, chegando à Lagoinha. Essa mudança acontece por causa de obras para melhorias na linha 1. Com isso, os usuários têm que conferir o sentido da viagem nas plataformas antes de embarcar. Esse intervalo maior e intervenções na linha acontecem até sexta-feira, dia 31. Repórter Edson Costa.
Polícia.
Está à disposição da justiça o homem que acabou apanhando duas vezes neste fim de semana tentando agredir a namorada em Santa Luzia, na região metropolitana. Primeiro, esse rapaz de 22 anos foi ontem à tarde tentar agredir a adolescente, ela tem 17 anos de idade, mas acabou apanhando da comunidade na Vila Nova Esperança. Foi encaminhado para atendimento médico quando recebeu alta, já na madrugada de hoje, de acordo com o boletim de ocorrência. Deu pedradas na residência da vítima, tentou invadir, chegou a quebrar alguns itens no local e aí quando percebeu que populares novamente haviam aparecido, ele correu para um matagal, foi perseguido por desconhecidos e espancado. De acordo com a polícia, ele só não foi assassinado naquele momento porque a guarnição apareceu rapidamente. Inclusive, um disparo chegou a ser dado por suspeitos e esse tiro ricocheteou e acertou as costas desse agressor, mas ali sem risco de algo mais grave. Ele também, encaminhado novamente para atendimento médico, seguiu para a delegacia de plantão de Santa Luzia, porque a jovem tem medida protetiva, ele não poderia se aproximar, então foi preso amparado na Lei Maria da Penha, que também envolvia ameaça contra essa adolescente. A caminho da delegacia, ele demonstrou nenhum arrependimento e disse que ainda vai perseguir essa jovem.
Vai matar ela. Daqui a pouco eu tô na rua, só isso.
Você tá arrependido de algo que você tem feito?
Arrependido de quê? Não fiz nada.
Me falaram que a família aí reclama que você já bateu nela outras vezes, que não é de agora.
Verdade, arrepende.
Por que você bate na menina, rapaz?
Vou arrancar a cabeça dela, doutor, não consegue na cadeia. Porque marido dá pena, o máximo é 3 meses.
Ele me fala também que você até bateu na prima dela também?
Aí, tornozeleira da prima dela.
E por que você bateu nela?
Deu mole.
O que é dar mole? Falei.
Nada não, só isso.
O que é dar mole? É tipo assim, falar alguma coisa?
Entrar os outros.
Repórter Oswaldo Diniz.
A Itatiaia dá notícia de tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site, também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo. 1:03, vem aí o Domingão Esportivo. Emerson Romano, um abraço.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia, oh, a Itatiaia está chamando. Domingo chegou, a bola vai rolar.
Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo, é o Domingão Esportivo pela Itatiaia, é Domingão de bola rolando na Top 1 do Brasil. É, amigão, é o Domingão e a partir de agora, é, tem a sua participação, pode mandar mensagem pra gente no chat do YouTube e você vai estar participando do Domingão, que é Domingão de Esquenta, pra bola rolar na Itatiaia, por quê? Porque tem o Cruzeiro contra o Botafogo, tem também no YouTube o América jogando. Ei, América, tá complicado o trem pra você, meu filho. E tem o Galo logo mais, pelo Brasileiro contra o líder Palmeiras. E tem no YouTube quem vai passar pra semifinal. Já temos 3 semifinalistas, hein?
do módulo 2. Falta só uma vaga. Passa o Valério ou passa o Vila. Você também vai conferir no YouTube da Itatiaia. Então, a partir de agora, está no ar o Domingão Esportivo, pra lá de recheado de informações, de análises, comigo, com os comentários do Alexandre Simões e com todo o primeiro time do rádio. É o Domingão Esportivo, no oferecimento de Friobel, distribuidora de peças para refrigeração e máquinas de lavar. Clínica Alfamém, sexo é saúde. Ligue 2526-7676 e pegada a marca da conquista. Ó, tá aparecendo pra você no YouTube, sabe por quê? Corrida Itatiaia 10 anos, hein? Corrida Itatiaia 10 anos, inscreva-se, tá aí o QR Code, mire a câmera do seu celular e participe conosco dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. 1:06, o Domingão Esportivo está no ar!
Está de volta a promoção mais arrasadora do mercado ótico. Óculos em dobro, mercado dos óculos. Comprando óculos completos, você ganha um solar. A promoção óculos em dobro é assim. Você compra óculos de grau e leva um solar. O solar é de graça. De graça mesmo. Venha conferir. Mercado dos óculos. Afonso Pena 612. Caetés 276. 31 98679-1702. 98679-1702. Mercado dos óculos. A melhor opção para a sua visão.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Tá construindo ou reformando? Então escuta essa dica do Ratinho.
É isso mesmo, sou eu, o Ratinho. Cimento bom de verdade é o do Saco Roxo, é o cimento CSM.
Qualidade, tradição e secagem rápida pra sua obra não parar.
E de obra eu entendo, meu pai foi pedreiro, eu cresci vendo o esforço de quem pega no pesado. Por isso eu indico o cimento Fortaço do Brasil.
CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Itatiaia, Domingão Esportivo, Emerson Romano.
Domingão Esportivo pela Itatiaia, 1:09, é o Domingão pela Top 1 do Brasil. Alô, Alexandre Simões, fala comigo, Simões.
E aí, Romano, tudo tranquilo?
Tudo, como diria Vini Fritz Gonzer. Tudo na mais perfeita confusão, meu filho.
É, e hoje é confusão mesmo, que hoje tem jogo, hein?
É. Nossa,
começa 3 horas da tarde e vai acabar 9:30 da noite.
É bom demais, né?
De 3 da tarde às 9:30 da noite, 4 jogos com transmissão da Itatiaia aqui no radinho ou no YouTube para todo mundo que gosta de módulo 2 de Campeonato Mineiro, de Série A, de Série B, de Clássico Nacional, quer dizer, um domingo muito especial, esse primeiro pós-Copa, né?
É, e um detalhe, né, Simões? Todos os gols, todas as torcidas, vai agradar todo mundo que gosta, sim, de futebol.
Atlético, daqui a pouquinho, 3 horas, a gente tá no Valério e Vila, decisão, né?
Isso,
quem
decisão.
Quem é o último semifinalista do módulo 2? Às 4 horas, um clássico no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. Às 6:30, tem o América e Goiás. e 7:30, outro clássico nacional, Palmeiras e Atlético lá em São Paulo. Quer dizer, é muito jogo nesse domingão, primeiro domingão pós-Copa aqui na Itatiaia.
É bom demais, é o que a gente gosta demais da conta e gosta também que você participe conosco, tá? Participe conosco porque tem pergunta premiada e tem prêmios para você. Você sabe que o domingão tem prêmios, né? Você sabe que o domingão sempre tem prêmios. Então, olha só, vamos perguntando, quais são os atuais artilheiros da Série A do Brasileiro? A dica já está na pergunta. Quais são os atuais artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro? Valendo um vale combustível de R$150, hein? Olha que legal, você de tanque cheio na rede de postos Beija-Flor, já baixa o aplicativo Beija-Flor Pontua e fique ligado para sair aditivado hoje para o torcedor americano, uma camisa oficial do América. Torcedor americano, faça parte do Onda Verde e jogue junto com o Coelhão. Acesse sócioondaverde.com.br. Tem também um kit de produtos Top Food. Tem pão de queijo, biscoito de queijo, broinha de fubá, pão de queijo recheado. Top Food, se é o melhor de Minas, é o melhor do mundo. Um jantar com acompanhante no Farroupilha Grill, pertinho do Mineirão. Delivery 3441-4422, Farroupilha Grill, o melhor churrasco de BH. E você participa como? Pelo nosso WhatsApp, 319-9651-9657. 319-9651-9657. Mande a resposta, seu nome completo. Não esqueça de dizer o prêmio que você quer ganhar. Hoje é um domingo especial, que é o Dia dos Avós. E eu quero mandar um beijo aqui pra minha vovó que tá internada lá em Manhuaçu, dona Alice. Um beijo, vó, te amo. Fica firme aí, minha filha. Firma os casca aí, vó. Firma os casca aí. Ó, 1:12. Vamos pra terra da garoa? É, porque hoje tem um galo contra o líder do Campeonato Brasileiro. E Cláudio Rezende está ao vivo conosco. Fala, Claudão. Boa tarde.
Um abraço, Romano. Boa tarde a você, boa tarde ao Simões, boa tarde a todos do Domingão Esportivo. Estamos aqui na Avenida Paulista, Centro Econômico de São Paulo e do Brasil. Estamos aqui para a gente falar um pouquinho desse duelo de hoje à noite. Jogo, um clássico nacional. O Galo tem pela frente, só tem pela frente o líder absoluto do Campeonato Brasileiro, o invicto Palmeiras em casa. Palmeiras não perdeu para ninguém, jogando em seus domínios. É esse só o desafio do Galo hoje à noite, 7:30, viu, Romano?
É, só esse desafio, Simões, né? Tranquilo, sem problema. Um time que não tá bem dentro de casa, né?
É. Que é interessante assim, né? O Palmeiras vai ter muitos desfalques, mas mesmo assim, primeiro, boa tarde, Cláudio, bom trabalho aí. Mesmo assim, vai ter um time extremamente forte, né?
Tá doido.
Palmeiras tem um elenco muito qualificado e uma base muito forte também. Isso faz com que tenha muitas opções a comissão técnica do Abel. Agora, pensando em termos de tabela de classificação, eu acho que o Atlético está exatamente na metade ali, né, o Cláudio? O Galo está na mesma distância para a turma da Libertadores e para a turma do rebaixamento, né?
Exatamente. Agora, não joga no meio de semana, né, Simões? Tem que olhar isso também. Isso. Não pode ficar deixando a turma de baixo se aproximar. É. Ainda bem pro Galo que a rodada ontem ajudou, né?
Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A rodada ajudou demais, né? O Inter perdeu pro Atlético do Paraná, o Furacão, que é... Você chega a ser a surpresa do campeonato, porque o Furacão é um time tradicional, time grande, acostumado a fazer boas campanhas
nesse,
né,
momento, né?
Mas subiu da Série B e geralmente sempre é difícil esse movimento. Mas eu me recordo que o Inter também, quando subiu da Série B, fez um bom Brasileirão no ano seguinte,
foi,
18.
Foi.
Subiu 17 como vice do América e 18. Mas o Inter perdeu, e era esperado perder.
Sim.
E Vasco e Santos, que jogaram em casa contra times da zona de rebaixamento, embora o Vasco também seja, né? Mas o Vasco empatou com o Mirassol e o Santos empatou com a Chapecoense com um pênalti no final que, meu Deus.
É, um pênalti assim, no mínimo duvidoso. No mínimo, para não falar outra coisa. Mas é jogo, Cláudio, que é o seguinte, tudo bem que é o Palmeiras, é o líder do campeonato, respeito e tal, mas se conseguir um empate aí, meu amigo, é vitória, viu?
É, o Atlético quer fazer um jogo competitivo e eu falava já desde ontem na turma do Bate-Bola, quando a gente já estava aqui em São Paulo, aguardando a chegada da delegação do Atlético, 1:15, 22 graus aqui na capital paulista neste momento. Ô Romano, falava que pode até ser que o Barba Domingues mexa no esquema tático do Galo, porque de última hora ele perdeu o Coelho. Coelho não veio aqui para São Paulo com edema muscular na coxa. Edema não chega a ser uma lesão, mas tirou o Coelho desse jogo. Ele reclamou depois do treino de sexta-feira, então foi bem em cima da hora mesmo, passou por exames e aí foi constatado esse edema. Sem o Coelho, Romano, tem muitas prévias do jogo, trazendo um Atlético ou com o Dudu ou com o Reinier ao lado do Cacierra. Eu já penso diferente. Eu acredito que o técnico Barba Domingues vai reforçar o esquema de marcação do Galo. Ele pode colocar uma linha de 5 defensores e aí ele coloca mais um zagueiro, pode ser o Ivan Román ou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo pela questão da bola aérea, jogador mais alto. E o Palmeiras não é de hoje, né? Com o Abel Ferreira, que tem essa bola aérea muito forte, inclusive contra o Galo. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez gol de bola aérea. Então, tem essa situação aí, colocando mais um zagueiro, ele libera mais o Natanael para ser um ala e o Renan Lodi pelo outro lado. E aí, uma outra dúvida no Galo seria Cacierra ou Reinier, porque ele já jogou várias vezes fora de casa com o Reinier, que recompõe melhor, faz um esquema, né, uma questão tática mais interessante. E o Cacierra acabou perdendo gols importantes no jogo contra o Bahia. Então, eu acho que o homem vai fechar a casinha contra o Palmeiras, viu, Romano?
Pois é. E para você, Simões?
Ah,
você vai nessa linha do Cláudio? Ou você pensa, como muita gente está especulando aí, que pode ser o Dudu ou o Reinier?
Tá certo. Eu não colocaria nem Dudu nem o Reinier. Nem o Dudu, nem o Reni.
Também não.
Eu talvez pensasse, eu não sei como que tá a questão física do Vitor Hugo, que contra o Bahia, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, achei o Vitor Hugo meio preso, meio travado.
Também achei.
Pode ser assim, tanto tempo parado, né? Mais de 50 dias sem jogar. O Galo tinha jogado pela última vez dia 31 de maio, mas não achei o Vitor Hugo fisicamente no nível, por exemplo, nem do Maicon. E saiu por questão física, mas enquanto esteve, acho que teve uma rotação.
A dinâmica normal do time foi isso, diferente.
Isso. Mas, então, talvez eu pensasse no Dudu, na posição do Vitor Hugo, mas depende da questão do Vitor Hugo. Ou eu colocaria 3 zagueiros, ou eu colocaria o Cicê e reforçaria o meio. Porque ele jogou com Pérez e Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Coelho e Cacierra.
Sim.
Com a saída do Coelho, de repente, o Cláudio colocou aí, está apostando nesses 3 zagueiros e pode ser importante até para poder o Palmeiras ter uma bola aérea muito forte, mas a outra opção que eu pensaria seria o Cicê, que é um menino que vem pedindo passagem, tem muita qualidade, vai oscilar, claro, não é fácil essa transição da base para o time principal, um garoto ainda, mas que tem muita qualidade e que tem muita personalidade. Então eu pensaria numa dessas duas possibilidades aí. Ou colocaria mais um zagueiro, ou colocaria mais um volante e respeitaria o Palmeiras, até porque o Palmeiras merece ser respeitado, porque é o líder do Campeonato Brasileiro, invicto em casa e tem um grande time.
É, o grande problema, né, Cláudio, é que, por exemplo, no jogo passado contra o Bahia, todo mundo apostava no Cicê e ele acabou colocando o Tomás Pérez, né?
É, a questão do Cicê, desde quando ele chegou, vocês vão se lembrar, né? Que o torcedor vinha pedindo o Cicê, entrou bem em alguns jogos, e aí o Eduardo Domingues, o Barba, falava o seguinte: questão tática, o Cicê ainda tem que evoluir, e ele vê o Tomás Pérez mais como um primeiro volante, e o Maicon, ele citou que o Maicon não aguentaria jogar os 90 minutos, então ele preferiu deixar um jogador mais de marcação, é o Tomás Pérez. Como o jogo é fora contra o Palmeiras, eu creio que ele não mexe no Pérez. O Pérez com o Maicon, e aí pode ser, como o Simões disse, jogar o Cicê também junto com essa turma. É outra possibilidade aí de escalação do Atlético agora. Ele usa pouco o Cicê, né? Se a gente colocar várias rodadas, o Cicê poucas vezes foi titular nesse time do Galo, do Barba Domingues.
Pois é. Aí, esse aqui é o grande problema, né? Esse aqui é o grande problema.
E o Minda não tá 100%, né, Romano? Não creio o Minda para ser titular 90 minutos, porque poderia ser uma alternativa, né? Você perde o Coelho, tem o Minda, que é mais ou menos um ponta também, assim como o Coelho. Eu acho que o Minda fica para o decorrer da partida, assim como o Preciado. Preciado, os dois estão disponíveis hoje, jogadores do Equador. O Franco segue fora. Tem muita gente que pode perguntar, mas e o Franco? Pode entrar nesse time? Não, hoje não, porque ele não viajou com a delegação do Atlético aqui para São Paulo. O Alan Franco vai ter mais uma semana para ter o recondicionamento físico, já que se apresentou após os demais, depois da Copa do Mundo.
É isso que eu não entendo, Simões. Porque é o seguinte, o cara jogou a Copa do Mundo inteira, teve os dias de descanso. Aí eu pego como base o Paredes do Boca Juniors. O cara disputou a final da Copa. O Equador foi eliminado antes. Ele chegou à final da Copa do Mundo. 4 dias depois, ele estava em campo pelo Boca e ainda deu passo para gol. Eu não consigo entender.
Ô Romano, eu acho que a questão do Paredes, assim, é porque fisicamente ele não teve perda, né? Porque ele não parou, né?
Ué.
Foi direto, mas
praticamente. O Franco ficou 20 dias sem treinar, né?
Isso, então é diferente, né, do Paredes, né? Porque o Paredes, né, Cláudio, ele jogou domingo a final, né?
Exatamente. O Franco, o último jogo foi dia 1º de julho e depois disso, férias, né?
Isso.
Nem treinou.
Exato. Então é até perigoso, né? Pelo nível de intensidade que o jogo exige hoje, e até pelo nível de entrega que o Franco proporciona, né? Eu acho que, assim, o torcedor pode questionar a questão técnica do Alan Franco e nesse tipo de discussão, isso aí é até um ponto muito pessoal. Sim. Né? Eu acho que não se pode discutir o nível de entrega do Alan Franco nos jogos. Ele sempre se entrega e se entrega muito.
Não se omite.
Nunca. E a regularidade dele.
Sim.
O Alan Franco é um jogador que você sabe o que você pode esperar dele, tá? E eu não acho que isso para volante seja ruim. Eu acho que me agrada muito mais um volante do estilo Alan Franco, que me entrega sempre a mesma coisa, do que aquele volante que tem muita qualidade, mas que oscila e que em determinados momentos fisicamente deixa a desejar. E não adianta a gente pensar, gente, futebol, tecnicamente, é muito importante. Só que para a técnica fazer a diferença no futebol, o físico tem que estar junto. O físico tem que estar junto. Não adianta o cara ser um craque de bola. Se a gente for pensar, o Romano, o Atlético, ele teria um meio de campo de Maicon, Alexander, Gustavo Scarpa, um ataque com o Dudu. São jogadores de um nível técnico elevadíssimo.
De nome, você, né? Sim, de nome você olhar assim.
De bola, pô. O que o Alexander joga de bola é um absurdo. Mas não consegue acontecer no Atlético. Agora, o Barba tá lá vendo treino todo dia comandando treino. Você acha que o Barba também não sabe que o Alexander é craque de bola? Claro que ele sabe. Ele não sabe que o Scarpa é craque de bola, um cara diferente, que coloca a bola onde quer, que tem um potencial absurdo na bola parada, que é uma arma do futebol hoje. Que o Dudu, tecnicamente, é o melhor atacando até. Todo mundo sabe disso. Mas o futebol, cada vez mais, exige esses dois lados. Além da técnica, a questão física. O nível de intensidade de jogo é muito grande, é muito elevado. Então, quer dizer, é uma situação que muitas vezes a gente fica pensando num time ideal em cima da qualidade técnica do jogador. E o futebol mostra a toda hora que não é só isso. Que não é só isso. A gente tá cansado de ver craque no banco de reserva. Por quê? Porque fisicamente não consegue entregar o que o futebol de hoje exige.
Ô Cláudio, o Barba tem um negócio com ele que, assim, habilidade só não adianta, tem que ter vontade, né?
Exatamente, ele escala muito nessa situação e ele falou, né? Isso numa entrevista, aquela entrevista mais bombástica do Barba, que o time tinha que competir mais, né? Então ele ia tirar quem não estivesse competindo. E nesta linha, ele não trouxe o Alan Franco e não trouxe o Scarpa. E aí o torcedor, mas o Scarpa, o que aconteceu com o Scarpa? O Scarpa teve uma lesão antes, né, da parada para a Copa do Mundo e fez ali uma artroscopia também, já está sem dores no joelho, que estava incomodando o Scarpa, e o Scarpa fez uma postagem recente, Romano, animado para o segundo semestre. Muito se falou, né, e a gente tinha essa informação na Itatiaia, eu trouxe a informação de que o Atlético não deixaria o Scarpa completar os 13 jogos no Campeonato Brasileiro antes da parada, porque haveria sim uma ideia de transferência, mas não chegou proposta interessante. O Scarpa tá aí, e agora animado para o segundo semestre. Não vai ser hoje contra o ex-clube dele, o Palmeiras, mas em breve o Scarpa estará de volta. Agora, para jogar com o Barba, o Scarpa, o Alexander, o Dudu, essa turma vai ter que mostrar mais, principalmente nessa questão que disse o Simões, parte física e de recomposição, não só com a bola no pé. Por isso que essa turma vem jogando pouco com o treinador do Galo.
É, rapaz, eu tenho um negócio que eu presto muita atenção nas coletivas dos treinadores, viu, Simões? E porque tem treinador que dá a dica, tem treinador que fala. Às vezes a gente fica muito focado ele falar o que aconteceu no jogo, etc. tal, mas ele acaba